Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes. E se eu falar para vocês que eu estou me desconcentrando aqui, tem um Papai Noel parado na minha frente olhando para mim. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Carla teve que trocar, gente. Ele tá me desconcentrando e aí eu não consigo ver Carla. Entendeu? Aí agora ela trocou ele de lugar. Pronto. Boa tarde, caros ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde, obrigada.
Ótima tarde pra você também, Kátia Gomes.
Boa tarde. Papai Noel pra descansar,
ficou,
né?
Bem ali?
Ficou.
Não olha pro lado, não. Deixa ele quietinho.
Ah, ele é tão bonitinho, gente. Eu tô rindo aqui. Vai lá no meu Instagram, tá lá o Papai Noel.
A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações. Inclusive, temos entrevista hoje polêmica.
Temos.
E os ouvintes já podem até mandar mensagens com perguntas, porque o Cláudio, que é o diretor-geral da Sutran, de Ilhéus, já está aqui no estúdio pronto para responder as perguntas de vocês, tá? Pode mandar para o WhatsApp 98829-1029. O Cláudio já está aqui pronto para responder as perguntas.
Mensagem escrita, não é isso, Kátia?
É, mensagem escrita. Não mande áudio, não dá tempo a gente, né, ouvir aqui para colocar no ar, tá? Mas mande a sua pergunta aí. Porque tem radares agora inteligentes na cidade, né, sinalizações, então assim, tem muita polêmica aí, as pessoas fazendo alguns questionamentos, aí a gente quer saber do Cláudio, porque ele é o diretor-geral da Sutran, vai explicar pra gente, tirar umas dúvidas também, tá? Então tem dúvida, quer fazer pergunta, envie mensagem escrita para o 98829-1029, não é isso? Bem, olha, o seu, nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está no ar, é um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, no Centro. Unex, meu futuro Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Pesquisa indica que 40% dos idosos já sofreram algum golpe financeiro. A gente vem falando muito sobre isso, né? Infelizmente, os golpistas amam aplicar golpes nos nossos idosos.
Jornal Folha de Pernambuco, poderes em choque.
Exatamente, no caso aí, né, STF, Congresso, tá um negócio complicado. Jornal do Povo, Jornal O Povo, Gilmar Mendes do STF, mantém restrição a impeachment de ministros do STF, que tá uma polêmica aí essa semana. O cara deu uma canetada e disse que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de um ministro do STF. Ou seja, Senado não vale de nada mais, né? Ah, Brasil.
Valor econômico, produtividade do trabalho na indústria cai 23% em 30 anos.
É, triste realidade. Tem a ver com a economia. Olha só o Jornal de Brasília. Economia esfria com queda de consumo. Ô, meu irmão, um pai de família ganha um salário mínimo, compra um pacote de café por R$19,90, tá fácil não, meu irmão. Difícil.
Jornal O Tempo, Brasil deixa grupo das maiores economias.
Vocês viram aí? Triste realidade, né? Estão quebrando o nosso país. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 18 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Olha, aqui no Noticiário Regional, vamos direto para Ilhéus em destaque aqui, destacando para vocês uma notícia aqui de Ilhéus, que está gerando também muitas expectativas, mas pelo menos uma notícia boa, né, gente? É que neste domingo, tá? Depois de amanhã já, dia 7 de setembro, perdão, dia 7 de dezembro, isso mesmo, domingo, dia 7 de dezembro, às 5 da tarde, na Avenida Soares Lopes, será inaugurado aí o Food Park. Tá lindo o local, passei por lá ontem, e vai ser oficialmente inaugurado, portanto, no domingo, 7 de dezembro, o Food Park, ali na Avenida Soares Lopes, tá? A partir das 5 da tarde, então tá todo mundo aí convidado, é aberto ao público, obviamente. Olha, mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho aqui de chuva, porque ontem, inclusive, até divulgamos aqui, né, sobre muita chuva no extremo sul da Bahia, e aí a gente tem a notícia que casa desaba e pessoas ficam desalojadas com fortes chuvas no extremo sul, tá? Uma chuva forte deixou 10 pessoas desalojadas e provocou o desabamento de uma casa na cidade de Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, ontem. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil da cidade. Imagens feitas por moradores mostram a força da chuva que causou alagamentos e enxurradas pela cidade. Ao G1, a nossa fonte, a presidente da Defesa Civil, Arlete Costa, informou que a cidade de Medeiros Neto está com abrigos preparados para receber os desabrigados em caso de necessidade. Ainda conforme órgãos desalojados estão abrigados na casa de parentes, e hoje a assistência social está fazendo aí visitas aos atingidos para confirmar se seguem desalojados ou se voltaram para suas casas. Ao todo, a cidade de Medeiros Neto recebeu cerca de 40 milímetros de chuva ao longo do dia de ontem. À noite não voltou a chover, tá? E Medeiros Neto está entre as cidades sob alerta vermelho, que indica grande perigo, conforme a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, nesses locais, podem chover mais de 100 milímetros por dia e são esperados alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos. Mais de 200 municípios baianos estão sob alertas amarelo, laranja e vermelho. Esses avisos são válidos até hoje e ontem divulguei aqui no Jornal do Meio Dia. E tem impacto lá na região ainda do extremo sul, né? Em outras cidades.
Exatamente, Kátia. As prefeituras das cidades de Teixeira de Freitas e Eunápolis emitiram comunicados nas redes sociais sobre a expectativa de chuva e orientaram os moradores a não enfrentar as áreas alagadas. Alagamentos também foram registrados nas ruas de Teixeira de Freitas, onde choveu ontem.
Exatamente. E aí, ontem a gente fez esse alerta. Ontem foi quarta, né? Na terça-feira à noite, um jornal na televisão, um jornal nacional, mostrando que Teixeira de Freitas podia chover 200 milímetros de chuva de ontem, que seria de ontem até hoje, né? Muita chuva, né? E pode causar aí transtornos. 12 horas e 21 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. Ó. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, região do Cacau. Policial civil foi baleado durante operação. Saiba agora Aconteceu uma operação da Polícia Civil para cumprir o mandado de prisão, resultando em uma intensa troca de tiros, pato eixo ocorrido no final da manhã de ontem, quinta-feira. O fato aconteceu no município de Itapitanga. O investigador de Polícia Civil, Lúcio Antônio Andrade Serra, conhecido como Lúcio Serra, operacional autuante, ele, coordenador do Serviço de Investigação do SI, da 6ª Corpinda em Itabuna, foi baleado durante esta ação. A diligência que tinha como objetivo capturar um traficante de alta periculosidade, conhecido pelo vulgo de menor, apontado pelas autoridades como traficante e suspeito de envolvimento em diversos homicídios na região do Cacau. Assim que os policiais chegaram na cidade de Itapitanga e localizaram o imóvel onde o indivíduo estaria escondido, foram recebidos a bala. Foi tiro para tudo que foi lado. Durante o confronto, o policial civil Lúcio Serra foi atingido por 2 tiros. Um tiro acabou atingindo Lúcio Serra no peito, entre o peito e o ombro, e o outro tiro atingindo a mão do investigador. Lúcio Serra foi socorrido ao hospital de Itapitanga, onde foi estabilizado, e em seguida, com urgência, foi transferido em uma ambulância para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Apesar da gravidade do ataque, o investigador não corre risco de perder a vida. Lúcio Serra, inclusive, no decorrer do dia de ontem, uma boa notícia, já recebeu alta hospitalar e está passando bem. Já o vagabundo, o criminoso, identificado como de menor, após fazer reféns por quase 2 horas em uma residência em Itapitanga, se entregou à polícia e já foi apresentado às autoridades na cidade de Itabuna. Desejamos para você, Lúcio Serra, pronta recuperação, melhoras e também que sua saúde esteja restabelecida para você continuar trazendo segurança para a população, exercendo sua profissão de investigador de Polícia Civil aqui em Itabuna e também em toda a nossa região. No município de Una, um grave acidente de moto foi registrado na estrada que liga a Segue de Una ao distrito da Colônia. A colisão entre 2 motocicletas resultou em uma vítima fatal e um ferido. A vítima, que morreu no local, foi identificada como Robson Bispo Santos, 36 anos, que era morador da zona rural do próprio município de Una. O segundo condutor, identificado como Eudson de Jesus Santos, de 26 anos, residente no distrito da Colônia, sofreu fraturas em decorrência do impacto. Equipes do SAMU 192 foram até o local. Ao chegarem, foi constatado que Robson realmente estava, infelizmente, sem vida. Já Eudson recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus, onde segue internado em análise médica. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida por volta das 20 horas e 50 minutos ao serem atingidos por tiros em um bar na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. Wagner Mendes da Silva, de 34 anos de idade, trabalhava como vigilante na Câmara de Vereadores da cidade de Itabela. Este morreu no local. Ele foi alvejado com diversos tiros nas costas, no tórax e também no abdômen. A outra vítima, também com 34 anos de idade, filha da proprietária do bar, foi atingida por 3 tiros, sendo 1 na perna e 2 na barriga. Ela foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional de Eunápolis, onde passou por cirurgia. Segundo informações, Wagner e um amigo estavam sentados na área externa do bar quando 2 homens chegaram em uma moto, desceram do veículo e foram em direção da vítima, já atirando. A filha da dona do bar estava chegando do trabalho e foi surpreendida pelos disparos. As vítimas ainda tentaram correr para dentro do bar, mas acabaram sendo atingidas. No local do crime, a perícia encontrou 24 estojos de munição de calibres 9mm e também de .40. Ainda no extremo sul da Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o Gaeco Sul, cumpriu, na manhã de ontem, quinta-feira, mandado de prisão contra Fábio Francisco Barbosa, foragido do sistema prisional do Estado do Espírito Santo desde março do ano de 2023. Fábio Barbosa, ele foi preso utilizando uma identidade falsa em Teixeira de Freitas. A ação contou com o apoio das forças de segurança do extremo sul da Bahia. A operação foi realizada de forma integrada pelo GAECO Sul do Ministério Público da Bahia, pelo GAECO do Ministério Público do Espírito Santo, RONDESP Extremo Sul e Comando de Policiamento Regional Extremo Sul, CPR Extremo Sul. Fábio Francisco Barbosa estava utilizando a identidade falsa de Fábio Vieira Gomes, que estava foragido desde março de 2023, após não retornar de uma saída temporária. Ele tem histórico de tráfico de drogas, com registros em 2011, 2018, 2019 e 2020. Agora voltou direto para o Chilindró. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos logo a um rápido intervalo, porque aí no segundo bloco a gente fica à vontade de fazer a entrevista com calma. É, inclusive, o ouvinte pode aproveitar e já enviar aí a sua mensagem escrita para o WhatsApp 988-29-229, se quiser tirar alguma dúvida aí com o Cláudio, diretor-geral da Sutran de Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e supermercados Mix Mateus e Leus. É, na verdade, é atacado Mix Mateus e Leus. Bem, como a gente disse no primeiro bloco, hoje nós estamos recebendo aqui, né, o nosso entrevistado é o Cláudio. Cláudio Cardoso, diretor-geral da Sutran, tá? Aqui em Ilhéus. E a gente vai falar sobre radares, né? Sinalização no trânsito. E aí o ouvinte, que na semana ficou enviando um monte de mensagem, perguntando sobre questão de trânsito e tal, aproveita que o Cláudio está aqui no estúdio para fazer a sua pergunta. Mensagem escrita, por gentileza, tá? Tirando dúvidas sobre radar, sobre sinalização, faixa de pedestre, ponto de ônibus, pode até aproveitar e sinalizar e falar, em tal local tá precisando de uma faixa de pedestre, tal local tá precisando de uma fiscalização tal da Sutran. Manda sua pergunta que a gente vai fazer aqui para o Cláudio já já. Então aproveita, tá? E a gente já começa falando, né, Carla, dos novos radares em Ilhéus que reforçam segurança no trânsito e seguem padrões nacionais. Equipamentos visam reduzir acidentes e preservar vidas. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Sutran, está finalizando a instalação de novos radares em pontos estratégicos da cidade. Os locais foram definidos após estudos técnicos que apontaram maior ocorrência de acidentes, principalmente por excesso de velocidade. O objetivo é ampliar a segurança viária e reduzir comportamentos de risco, protegendo pedestres, motoristas e todos que circulam pelas vias, né?
Exatamente. Os equipamentos vão monitorar velocidade limitada a 40 km por hora. Alguns também irão coibir paradas sobre faixas de pedestres e avanço de sinal. Para garantir mais segurança no período noturno, a fiscalização de avanço no semáforo ficará desativada entre 23 e 5h59 da manhã, no caso 23 horas e 5h59 da manhã. A iniciativa segue as diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que propõe a diminuição de 50% dos acidentes graves até 2030. Também se alinha aí ao conceito internacional da visão zero, que defende que nenhuma morte no trânsito é aceitável e incentiva limites, não é isso, Kátia?
Exatamente. E aí, sobre esse assunto, a gente conversa com ele, com o Cláudio Cardoso, o diretor-geral da Sutran. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, minha amiga Carla Menezes. Boa e tarde. Os ouvintes aqui do Jornal do Meio-Dia, esse programa de audiência extraordinária.
Obrigada, viu? Então, a gente acabou, Cláudio, né, de falar sobre divulgar essa informação, né, desses novos radares que reforçam a segurança no trânsito. Todos que vocês, que a Sutran, né, a Prefeitura de Ilhéus pretende instalar, já foram instalados ou devem instalar mais alguns?
Essa é a primeira fase, tá? Sim. A gente foi feito com a matéria, já quase falou tudo, né? Muito bem feita. Essa é a primeira fase, foi feito um estudo técnico nos locais de maior índice de acidente. Em alguns locais também não era tão alto o índice de acidente, mas também por questão de prevenção a gente vai instalar. Então essa primeira fase já foi concluída, tá? Estamos nos testes finais de aferição, amanhã mesmo temos aferições de alguns equipamentos, mas lá para o mês de janeiro, fevereiro, a gente tem uma outra etapa para colocar em pontos também que a própria população vem pedindo. Isso é importante ressaltar. A própria população, né, as pessoas que querem realmente um trânsito organizado, um trânsito disciplinado, né, preservar vidas, que se preocupam com a vida de si e de outrem, estão nos procurando e solicitando. Só estou vendo que vocês estão colocando radares, tal lugar assim, tem acontecido muitos acidentes, às vezes até não está no nosso radar. A gente vai lá, o engenharia vai lá e faz uma contagem, vê que realmente tem procedência e a gente vai implantar também nessa. Essa primeira fase estamos concluindo, tá? Sim. Mas ainda terá uma segunda fase em alguns lugares, mas com uma quantidade menor.
Consegue lembrar alguns pontos que já foram instalados? Por exemplo, a Avenida Itabuna ganhou dois novos radares, né?
Isso. Os novos, por exemplo, a Avenida Esperança, né? Que foi em frente a uma igreja grande que tem ali, um local onde as pessoas pediram, inclusive, que ali é exclusivamente para velocidade. Uhum. Principalmente questão dos motociclistas, né? Alto velocidade, acidentes constantes, colocamos radar ali. Também foi colocado aqui, próximo aqui a Gabriela FM, ali no posto do Eduardo, ali, questão de controle também de velocidade. Uhum. Ali, próximo a Caneco Madeireira, estou fazendo propaganda do pessoal aqui, mas tem que dar referência.
Um ponto de referência.
Referência aí, Caneco Madeireira também, por questão, Kátia, de Carla, de velocidade. Então, assim, a questão nossa é...
Mais um na Soares Lopes, né?
Não, o Soares Lopes mantém os dois.
Manteve aqueles dois. Sim. Manteve também os 40 km por hora.
40 km por hora, sim. O único local onde foi mantido e 50 km foi na Lomanto Júnior. Tá? Isso aí, como você leu aí, isso que segue padrões internacionais. Tá? Isso existe uma proposta, como você leu, que a redução até 2030 reduzir em 50% dos índices de acidente. Então a proposta é baixar ainda mais. Mas 40 e 50 são os. E nos eixos centrais, como é o centro da cidade aqui, zona urbana, o permitido é 40 km.
11 horas da noite, a pessoa pode sim, não tem ninguém atravessando, a pessoa pode sim seguir, não parar no sinal vermelho. Mas isso não quer dizer que ele tem que passar a 100 km por hora, né?
Exatamente, ele pode avançar o sinal vermelho a partir das 11 até 6 da manhã, mas tem que respeitar o limite de velocidade. Tá? A velocidade pega, por quê? Porque pode ser um cruzamento, não é exemplo clássico aqui pra gente.
Sim.
O camarada tá passando no Lomanto Júnior, se ele não respeitar o limite de velocidade, alguém saindo da Sabitinga, pode ocasionar um acidente.
Sim,
tá? Então o limite de velocidade tem que ser respeitado. Se ele passar acima dos 50 permitido, ele vai ser autuado. Vai ser autuado.
Ali na Lomanto Júnior.
Eu tô no exemplo do Lomanto Júnior, né? Mas assim, em todos os lugares. Tá?
Né?
A partir de 11 horas ele pode estar vermelho, com atenção, com cuidado, ele pode avançar, respeitando a faixa de pedestre, se não vem pedestre, pode avançar. Por causa da questão de segurança das pessoas, né? Violência e tal.
Eu vi também nas redes sociais, porque hoje é tudo rede social, né? As pessoas vão sempre para a rede social para questionar, para opinar. Algum ponto ali no bairro Cidade Nova questionando sobre. Dizendo que tem um radar meio que escondido, não tem a sinalização adequada informando. Existe isso, Cláudio?
Kátia, nós estamos, a gente não tem dificuldade, eu faço o uso a máxima do nosso prefeito Valdorico Júnior. A gente não tem vaidade nenhuma, viu, Carla? A gente não tem dificuldade de corrigir possíveis erros, tá? Essa denúncia chegou para mim, inclusive, com um vídeo. O que é que eu fiz? Reuni o pessoal da empresa, solicitei que eles avançassem a placa, antecipassem a placa, colocassem a placa avante. Tinha um que ficava, tinha uma planta, uma árvore que ficava na frente. Pedi que também fizesse esse mesmo processo. Então, assim, a gente está recorrigindo, tá? Um outro ponto que é bom aproveitar a oportunidade de audiência de vocês para esclarecer, é a questão de ter gente assim, está confundindo, tem lugar que é 40 km e está com a placa de 50. Não, é que existia uma outra empresa, que anterior a esta, que tinha lá a placa de 50 km, e com a implantação a empresa está recolhendo o equipamento dela. Todos já foram, as placas, né, tudo era deles, já recolheram. Então, se tivesse algum ouvinte souber de algum local onde a placa nova, dos novos radares, é 40 km por hora, e ainda tem lá uma placa, eu acho difícil ter, tem lá uma placa, isso é uma pergunta, uma coisa interessante para as pessoas nos ajudarem, e tem lá uma placa de 50, informa que a gente vai imediatamente mandar recolher.
Porque a Avenida Loma de Júnior mantém os 50, sim, mas as demais, a maioria é 40, não é isso?
Sim, todos são 40.
Entendi. Ô Cláudio, e em relação à sinalização, né? Eu lembro que da outra vez que você esteve aqui no programa, você falou, né, Carla, que vinha fazendo todo esse trabalho, não só de instalar radar, mas também de fazer sinalização, colocando sinaleira nova, né, organizando, como ali agora está na própria Cidade Nova, né, que fez toda aquela sinalização ali.
Você viu?
Isso, e em alguns pontos da cidade também, em relação a faixas de pedestre, vocês têm fiscalizado isso, no sentido assim, pesquisado mesmo, para ver, deixa eu ver onde está precisando mesmo, melhorar a faixa de pedestre, melhorar essa sinalização?
Temos sim, Kátia. A gente tem um setor de engenharia que funciona muito bem.
Sim.
Tá? Nosso amigo lá, um abraço para ele. Jorge Moreno, ele faz um trabalho maravilhoso também com a equipe dele, equipe reduzida, né? Ele mais um, né? Mas a gente também está em campo. O próprio prefeito Valderico Júnior também é um cara muito, você sabe disso, é muito antenado, fica vendo as coisas. Os moradores, o cidadão chega para a gente, traz a situação. Nós já implantamos mais de 100 faixas de pedestre novas, fora as que foram requalificadas. Foram mais de, esse ano na nossa gestão, mais de 3-4 equipamentos novos de conjunto semafórico novo, inteligente, aqueles que já têm a capacidade no fluxo maior de veículos, aumentar a temporização. Então, assim, nós fizemos também um trabalho muito importante, e isso eu quero salientar bastante aqui, um trabalho de conscientização das pessoas.
Sim.
Tá? Porque as pessoas, agora o radar, mas nós estamos há um ano na gestão e só agora estamos. Nós tivemos um mês de maio, onde fizemos campanhas educacionais, fizemos trabalho nas escolas privadas e municipais, escolas particulares e municipais, públicas, né? Fizemos no maio, mês de maio, e fizemos no mês de setembro a Semana do Trânsito. Uma semana, uma estrutura gigantesca montada ali em frente à Catedral de São Sebastião, onde ali tivemos mais de 40 escolas que passaram por ali, crianças, jovens e adultos, a gente trabalhando essa questão, dando palestra, ensinando as pessoas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, ensinando as crianças como se comportar, como atravessar em faixa de pedestre. Então, assim, todo um trabalho de conscientização, de educação no trânsito foi feito para só depois a gente implantar os radares. E aí eu tenho escutado muito, até de forma equivocada, algumas pessoas dizendo, uma indústria de multa está sendo criada. Bom, então eu estou aqui desafiando na condição de autoridade do trânsito, gestor, né, da Sultana, estou convocando a sociedade que me ajude a falir essa indústria de trânsito, essa indústria de multa. Se está considerando que é uma indústria, então vamos falir. Ela já nasce falida, é só cumprir o CTB, exato, o Código de Trânsito Brasileiro, respeitar as leis de trânsito, que aí a gente não vai ter indústria de multa, não vai ter nada. A gente não tem o objetivo de arrecadação, embora vai arrecadar, todo mundo sabe disso, mas o objetivo principal não é isso. O objetivo, Carla e Kátia, é preservar vidas humanas. Qual o valor, qual o preço de uma vida? Quantas vidas, vocês sabem disso, quantas vidas nós temos perdido em acidente de trânsito? Muitas. E só, esse é um dado importante, só com a presença dos radares, no último mês, já teve uma redução de mais ou menos 27, 28% no índice de acidente envolvendo moto, carro, enfim, veículo automotor. Então é importante que a sociedade apoie essa iniciativa. Tá?
Agora, Cláudio, quando você fala, vamos falir essa indústria de multas, né? Só andar dentro da velocidade permitida. Por exemplo, você está na Avenida Itabuna, 40 km por hora. Numa emergência que está levando alguém urgente ali para um hospital, teve que passar acima. Então, ele tem o direito a recorrer? Né? Explica para a gente essa coisa de que a pessoa não. Aconteceu alguma coisa, teve que passar um pouquinho acima ali dos 40, porque não é normal, gente. Não é legal você ficar passando acima da velocidade. Mas aconteceu algo urgente, principalmente quando envolve vida, salvar vida. E aí, como é que fica essa questão de recorrer à multa?
Bem legal a sua pergunta, e você usou um exemplo clássico. Mas não só nesse exemplo clássico que você usou de uma pessoa estar conduzindo uma pessoa com um problema de saúde, para um atendimento médico, mas em todas as outras situações. É bom deixar claro. Tanto o equipamento de radar, quanto o monitoramento eletrônico, quanto os agentes de trânsito na rua com palma, com talão eletrônico notificando, autuando, aquele primeiro momento ali é só uma autuação, um auto de infração. Tá? A pessoa vai receber pelos correios em casa uma notificação de posse dessa notificação, a pessoa vai procurar o órgão de trânsito, no caso aqui em Leus é a Sutran, vai fazer uma defesa, que nós chamamos de defesa prévia, tá certo? Que será julgada, analisada. Se a pessoa não ficar satisfeita com o resultado e o julgamento da defesa prévia, ainda tem uma outra instância, que é a JARE, que é o recurso, a junta que julga as multas, as infrações, e tal. Vamos dizer assim, uma segunda instância, literalmente. E aí, quando você entra com esse segmento, aí você para o processo. Tá certo? Então, assim, existe o usuário, o cidadão, a pessoa, ele tem o direito à ampla defesa nesse processo. O agente me multou. O agente multou, ele autuou. Você tem o direito de fazer a defesa prévia, depois recorrer a JARE, se for o caso. E no caso específico, você falou aqui, de uma pessoa conduzindo uma pessoa, é só a pessoa pegar e tem que ter os cuidados, né? Vai estar atendendo, mas aí tem que justificar. Sim. Pega lá um atestado médico, uma coisa que comprove que realmente aquilo foi uma... Não é porque senão você te abrir dessa forma, ninguém vai querer usar isso como um pretexto em todas as situações. Mas pega lá um comprovante do hospital, do médico, um documento, e apresenta isso como defesa prévia, e a gente com certeza vai levar em consideração.
Outra pergunta aqui que já me fizeram, né? Fizeram pra gente, e a gente quer saber, os radares inteligentes, né, que é assim que se fala, sim, tem câmera. Aí se você passa dirigindo sem cinto de segurança, vai registrar e aí gera multa, né?
Sim.
Falando ao celular, usando o celular ali, digitando e dirigindo ao mesmo tempo também, sim, vai registrar e pegar multa.
Isso.
Outra coisa que a gente quer saber, no caso dessas câmeras, elas estão interligadas às câmeras de segurança da Polícia Militar?
Não.
Que é aquelas câmeras que faz o reconhecimento da facial, né? E aí, que são ótimas câmeras, né? Porque acaba, às vezes, encontrando um fugitivo da polícia, por exemplo.
Sim, sim.
Existe esse interligamento ou não?
Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, o prefeito está buscando aí está trazendo para a cidade também a cidade inteligente, né? O Smart City, onde serão instaladas, implantadas várias câmeras na cidade. Estas, sim, serão integradas a um COI, um centro de monitoramento lá.
Monitoramento da Polícia Militar.
Integrado à Polícia Civil, a todas as forças de segurança.
A Secretaria de Segurança Pública.
A Secretaria de Segurança Pública.
Que inclui Polícia Civil, Militar.
Isso. Essa, sim, voltada para essa questão de segurança pública. O que nós estamos falando aqui é de segurança no trânsito, tá? Então, uma coisa que tem que separar muito bem isso. Sim. Esse nosso sistema de gerenciamento de multas é interligado aos nossos radares, posteriormente ao nosso sistema de monitoramento eletrônico com as câmeras, esse é exclusivo do órgão de trânsito. Isso não tem nada a ver com você estar identificando crime, essa coisa, mas sim, pega, que antes não pegava, né? Hoje não pega só a velocidade, avanço de semáforo, mas pega também, sim, a falta do uso de segurança, pega o manuseio de celular, tá certo? Todas essas infrações agora serão registradas com esses radares inteligentes.
Inclusive, essa coisa de câmeras que registra, né? Você não usando o cinto, usando o celular, já tem em diversas cidades. Vamos longe, não. Itabuna, né? Já tem já há algum tempo, né? E nessas grandes cidades também já usa isso há muito tempo, porque a gente sabe que o manuseio do celular atrapalha bem o trânsito, né? Eu vejo muito isso diariamente.
Usa
aqui,
o Bluetooth.
Pois é, né? Em relação aos radares, então, como você já disse, né, essa é a primeira etapa. Ainda outra etapa.
Para alguns poucos lugares, não é mesmo quantidade, para o povo não se assustar aí. Tem alguns lugares, por exemplo, ali não ficou faltando a gente colocar ali agora, nessa primeira etapa, o da Canavieiras, por exemplo.
Sim,
tá?
Sim. Só tem um.
Não foi colocado. Ficou lá na saída, sim, conjugado com o semáforo, mas aquele que tinha perto do Fênix ali não foi colocado agora nessa etapa. Então, assim, tem alguns
pontos... Ah, vai ser trocado aquele ali.
Vai ser colocado, não tem. Não está tendo.
Tiraram aquele radar ali?
Não, ele não estava funcionando.
Desde
agosto de 2024.
Eu achava que sim, que estava.
Não, desde agosto. Os únicos radares, agora eu posso falar. Agora que já restabelecemos o sistema,
entendi,
eu vou falar. Desde agosto de 2000, agosto, setembro de 2024.
Não estava funcionando.
Que não estava funcionando.
Ah, então por isso que a gente via,
os únicos radares que estavam funcionando era aquele da Ponte Jorge Amado lá, que ali é do DENIT, é do Estado. Mas os do município não estava. O governo anterior aí, não quero estar aqui olhando para retrovisor, mas o governo anterior aí deixou o contrato vencer, não fez o emergencial, não fez nada e estava sem. E isso foi que começou a desencadear esse índice alarmante de acidente de trânsito, porque isso reverberou, as pessoas passaram vazou, a saber, né? Vazou, e aí motoqueiro e os próprios motoristas e tal, ninguém estava respeitando velocidade, semáforo, avanço de sinal vermelho e tal, e estava aí do jeito que estava. Então, com a presença dos equipamentos agora, amigo, já tive uma redução significativa e eu tenho certeza. E aí eu faço, aproveito aqui, eu sei que você ainda tem muito mais coisa para perguntar, ainda não é minhas considerações finais, mas aproveito e fazer um apelo à sociedade, Leís. Um apelo a que nos ajude a conscientizar as pessoas, que nós estamos fazendo, vamos desmistificar essa ideia de indústria de multa, vamos nos unir, vamos nos irmanar, vamos dar as mãos para ajudar a preservar vidas. Porque foram muitas vidas nos últimos dias, que foram nos últimos anos, no ano passado e nesse ano corrente, por exemplo, muitas vidas foram ceifadas por acidente de trânsito. Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos preservar a vida e a sociedade precisa ajudar nesse, não embarcar nessas fake news de indústria de multa, nessas pessoas que fazem politicagem, na oposição por fazer oposição, mas nos conscientizarmos que quando nós respeitarmos as leis de trânsito, nós vamos estar salvaguardando a vida humana, salvando vidas, preservando a vida da nossa família e da família de outras pessoas. Então eu convoco a sociedade de Leos para que apoie e que nos ajude a conscientizar as pessoas, familiares, amigos, a respeitar as leis de trânsito.
Tá certo. Nós vamos dar uma passagem no WhatsApp, né, Carla, para ver o que tem de mensagem de ouvinte, tem alguma pergunta?
Vamos sim. Cláudio, o condutor, ele é motorista de aplicativo, ele quer saber se o braço do lado de fora resulta em multa.
Sempre foi, né? O Código de Trânsito Brasileiro é claro.
Tipo,
ele.
Encostado
tenho certeza,
assim?
Eu tenho certeza que o meu amigo aí, ele é habilitado, né? E lá na autoescola ensinou que braço apoiado é infração, braço pra fora é infração.
E também,
né?
Sem usar uma mão, tem que ser as duas mãos,
tem que
né?
ser as duas mãos.
No volante,
tem
não pode ser duas mãos uma volante. Só, não.
Não
né?
pode ser uma mão só, não.
Pois é, eles dirigem assim, assim, né? E a mão
amigo
cai.
Amigo querido,
é pra tomar
um
uma
abraço.
Fresca no braço? É pra tomar uma ventinha?
Me ajude.
Ai, a Fátima tá aqui também, ó. Ela tá falando aqui. É. Eu tô vendo que vocês estão falando aí a respeito dos radares, né? Então eu que preciso falar sobre a faixa de pedestre. Aquela acenda, por favor, a prefeitura acenda as faixas de pedestre, principalmente ali na cabeceira da ponte. Eu trabalho ali no Pontal e toda vez que eu vou atravessar ali, se não for um filho de Deus pra me ajudar, a gente não consegue.
Qual ponte?
A cabeceira da ponte, eu trabalho ali no Pontal e toda vez que eu vou atravessar ali, se não for um filho de Deus que trabalha ali no posto
tá
do
falando.
Pontal,
sei,
a Ponte Velha.
Sei. Um abraço pra Baixinho, Cláudio Cardoso é meu xará. Ele faz um trabalho lindo ali, um ser humano maravilhoso. Ele conta uma história bonita que acho que há 20 anos atrás houve um acidente ali e da partir de então ele, segundo ele fala, né, recebeu um chamado de Deus para auxiliar no trânsito ali. Ele auxilia as pessoas. Minha amiga, acolhido, tá? O seu pedido. E colocarei como prioridade. Nós estamos fazendo, já fizemos, como falei aqui, já fizemos mais de 100 novas faixas de pedestre e já reacendemos, requalificamos muitas, um tanto de outras, mas essas aí realmente da Lomanto Júnior ali, né?
Lomanto Júnior. Ali próximo ao posto Petróleo, na cabeceira da ponte.
Isso,
Lomanto
pronto. É prioridade, viu? Prioridade. Acolhido aqui o seu pedido.
Pois
que
inclusive.
Foi importante essa pergunta.
É esse tipo de pergunta inteligente que ajuda, né? Ajuda a gente. Na verdade é uma pergunta e pedido, né? Uma pergunta e pedido.
Por isso que eu lembrei no início, quer fazer alguma pergunta ou quer sugerir também, pode mandar.
Pois é, ela está se referindo também aqui com respeito ao semáforo, aqui na entrada do Hernani Sá. Quando chega no final de tarde, que é hora do fluxo maior, o povo não está parando. Inclusive, é para isso também a finalidade, né, Cláudio?
E esse sinal está funcionando, né? Normalmente, que eu passo muito ali.
Inclusive, eu vou até trocar, que está no nosso planejamento para substituir aquele equipamento velho por um equipamento novo, tá? Desses conjuntos já inteligentes. Também com nova tecnologia, mas eu já fiz uma intervenção, amiga, ali, já fizemos, por exemplo, conseguimos agora definitivamente com as placas proibir que as pessoas estacionem nas laterais daquela rua quando sai do semáforo, quando sai para você ter o acesso à duplicada lá, a BA-001, ali ficava carro parado de um lado e do outro, que era um caos ali. A gente conseguiu proibir agora, que a gente colocava a placa, o pessoal tirava, conseguimos com que as placas ficassem lá, está proibido. Então já fizemos essa intervenção, vamos trocar aquele equipamento, tá, por um equipamento novo e vamos estar sempre buscando fiscalizar ali. Esse tipo de pontuação da sociedade é muito importante pra gente.
Pois é, e tem mais aqui. Olha, boa tarde, gostaria de pedir a vocês que alertem os responsáveis sobre a rotatória que dá acesso ao Hospital de Ilhéus. Pela lei, todo veículo que está na rotatória tem preferência, mas aqui em Ilhéus as pessoas estão fazendo o contrário, os próprios motoristas estão fazendo as leis. A Sutran tem que começar a avisar que esses pequenos detalhes para fazer a grande diferença. Diz que o pessoal não está respeitando ali a rotatória do Hospital de Ilhéus.
Minha amiga, é uma mulher, não é uma senhora, né?
É um homem, é.
É um homem. Amigo, eu te entendo perfeitamente, porque também, além de ser diretor da Sutran, eu sou usuário, né? Eu sou motorista, eu dirijo na cidade e vejo que realmente é uma questão cultural, tá? O motorista de Ilhéus, ele precisa se reciclar, não, porque se recicla é lixo, né? Mas precisa passar por um novo treinamento, voltar para a autoescola, porque é cultural essa questão das pessoas não respeitar a questão de preferência. Você vê que ali no Pontal, na cabeceira da ponte Lomanto Júnior, descendo para Isabel, fizemos uma gota viária, colocamos ali a sinalização de dê a preferência. Mesmo assim, eu sempre flagro as pessoas
hoje
não dando a preferência.
Hoje,
então, assim, é uma questão cultural. A gente tem feito esse trabalho. Está vendo aí, meu amigo, a necessidade da gente disciplinar com os radares, com vídeo monitoramento. Tem alguns lugares, aquele é um, que nós vamos ter que colocar a câmera de vídeo monitoramento, tá? Para que as pessoas respeitem.
Exatamente.
Então, assim, tem coisas que a gente precisa que o cidadão se conscientize em respeitar o direito de outro.
E ele está se referindo também...
O meu direito começa com o término do outro, não é isso?
Exatamente, é.
O Cláudio citou aqui no começo da entrevista dele que 40, todos 40, Cláudio, é isso?
Exceto Lomanto Júnior.
Exceto Lomanto Júnior. Ele disse aqui, olha, o radar da rodoviária, duas placas de fiscalização eletrônica de 50 por hora... tá na hora de tirar também, já que reduziu para 40.
Amigo, eu pedi, chegou isso para mim ontem, eu levei o conhecimento de Jorge, tá até mandando uma mensagem para mim aqui, eu não tô conseguindo visualizar. Eu levei o conhecimento do engenheiro de trânsito, ele disse que já foi tirado, ou pelo menos ele determinou que a equipe fosse lá tirar. Quando eu sair daqui, a Gabriel FM fica perto, eu vou fazer vou dar uma volta lá, vou passar lá. Se ainda tiver, ainda hoje à tarde, a gente tira a placa que está lá, porque está equivocada. Repito, já falei isso aqui antes, são placas que pertenciam a outra empresa que prestava serviço de radar da cidade e ainda não, em alguns pontos, talvez não sendo tirado, mas a determinação é que sejam todos retirados.
Pois é, e o povo está que manda mensagem aqui.
Agora eu acho que eu
estou fazendo alguma pergunta agora, aqui urgente, porque a gente vai ter que finalizar o programa, gente.
Isso.
Outra polêmica, Cláudio, estacionamento ali, próximo ao lado, né, praticamente, na Praça do Eduardo, praticamente ao lado ali da Catedral, não na lateralzinha, mas cá, um pouquinho antes, se aproximando, né, para o carro de um lado e do outro, e a Sutran andou lá multando os carros. Qual é a realidade ali? Pode ou não pode estacionar? Porque teve gente lá questionando o código de trânsito. Enfim, explica para nós, por gentileza.
Cátia, você é habilitada, né?
Sou.
Tá.
Então, mas quem tem que responder é você.
Não,
e aqui a gente só pergunta.
Eu tô dizendo o seguinte.
Eu tenho a minha
toda
resposta,
pessoa habilitada, toda pessoa habilitada tem o dever. Não precisa ser especialista em lei de trânsito, não.
Exato.
Ele tem que ter a obrigação de saber que em canteiro central é proibido estacionar.
Exato.
O Código de Trânsito Brasileiro, lei federal, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 181, no seu oitavo inciso, fala ali que em canteiro central, em cima de jardinagem, em esquinas e tal, não há necessidade de você colocar placa. Sabe o que é? Precisaria colocar uma placa ali, se o órgão de trânsito, no caso a Sutran, decidisse permitir que se estacionasse ali. Aí teria que colocar uma placa ali dizendo permitido estacionamento nesse local. Caso contrário, canteiro central já é por si proibido estacionamento e dispensa. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro. Dispensa a exposição à colocação de placas. Não precisa de placa. Ali é proibido, é grave. O município pode, inclusive, remover e as pessoas têm que ter cuidado com esse tipo de postagem, com esse tipo de colocação, que está induzindo as pessoas a erro.
E no caso, essa semana o Sutran esteve lá notificando, multando, porque parece que não foi guinchado nenhum carro,
não,
né?
Não.
Vocês estão só notificando
mesmo? Temos
sido tolerantes.
As pessoas, inclusive, a gente, quando os agentes de trânsito estão lá, eles ainda fazem, as pessoas ficam ali, as pessoas se aproximam, eles vão, não estaciona não, aqui é proibido, tal, tal. Agora, as pessoas insistem em colocar, os próprios fanelinhos, às vezes, induzem o cidadão motorista a colocar o carro e nós somos obrigados a aplicar a lei. A gente não pode prevaricar. Estacionar ao lado de canteiro central é falta gravíssima.
Só a última pergunta, Cláudio. É, já
tá tão bom, já tá acabando, né?
Já, vai ver um próximo programa, a gente vai ter que
finalizar. E a gente tem uma importante aqui, viu, amiga? Rapidinho, que a gente não pode deixar de responder.
Qual então, é
eu
o...
Fechei, você
não,
entendeu?
Explicou
Canteiro
bem.
Central, tá? Canteiro Central, isso é o Código de Trânsito Brasileiro, Canteiro Central, artigo 181, inciso 8, determina que Canteiro Central dispensa necessidade de placa de sinalização. É proibido, não pode. Multa gravíssima.
Pronto, então deixa a Carla fazer essa pergunta do ouvinte.
Essa aqui eles perguntam a semana inteira, né? Fala sobre a entrada do Vilela. Vai ser feita alguma coisa ali na entrada do Vilela? Muitos acidentes acontecem ali com frequência e a semana toda os ouvintes cobram aqui.
Isso, né? É pertinente a pergunta, porque inclusive o prefeito solicitou a Coelba que tirasse aquele canteirozinho central que tinha ali, né? Naquela rotatóriazinha, justamente para a gente fazer uma intervenção. Já era para ter feito. George foi com a equipe essa semana lá para fazer o engenheiro de trânsito, né? Com a equipe de engenharia, para fazer uma requalificação ali, fazer uma intervenção ali, que é, por exemplo, dar um spoiler aqui pro pessoal, nós vamos liberar a direita livre. Vamos fazer uma intervenção ali e quem vai para Itabuna não tem mais necessidade de ficar preso ali, não. Ele vai passar no sentido de quem ia para fazer o retorno para entrar para Vilela. Ele passa pela direita, quem vai para Itabuna, e passa direto ali. Mas Jorge está pronto já um projetinho, vai ter até reunião com o prefeito esse ano para alinhar direitinho. Então, para esse final de ano, para já agora, vai ter uma intervenção ali. E para futuro, o prefeito tem um projeto macro ali de um viaduto, uma coisa bem importante. O prefeito tem um carinho especial pelo Vilela e com certeza ali terá uma intervenção.
Tá certo, então. Okay. Obrigada, viu, Cláudio Cardoso, pelas informações que você trouxe aqui, tirando essas dúvidas nossas e também dos ouvintes, principalmente. Né? E qualquer novidade aí, vamos convocar você novamente para mais uma entrevista. Né? E explicar essas questões aí.
Eu que agradeço, Kátia. Carlos, agradeço a você, a Gravela FM, agradeço a audiência das pessoas aí e a paciência para nos ouvir e dizer que nós estamos à disposição, tá? Sempre que quiser, pode nos convocar que a gente vai estar aqui.
Obrigada, viu? Você acabou de ouvir, caro ouvinte, a entrevista do Cláudio Cardoso, diretor-geral da Sutran. Então, agradecendo a sua audiência, tá? Vamos finalizar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. E para você também, Carla. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do JMT. Boa tarde, até segunda.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes, até segunda-feira. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e acessório, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universos Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42. Tá chegando o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.